pessoas! Vocês estão ouvindo o Pode Entender número 36, que é um drop sobre simulações da ONU. É, hoje nós falaremos com Ana Luísa de Moraes sobre esse tema maravilhoso. E aqui comigo nós temos Catarina Holanda.
Olá, ouvintes.
E também conhecido nas noites de Porto Alegre como amante profissional, Fernando Burgueiro Bachega.
Saudações, queridos ouvintes. Obrigado pelos elogios que tanto me enaltecem,
querido Tonho. É a verdade, né? A verdade não pode ser escondida da população. E hoje, né, como já comentei, nós temos uma celebridade da podosfera nacional, que é Ana Luísa. Ana?
Oi? Menos. Ah, não, menos. Nossa. Celebridade, menos.
Menos? Não, gente, como assim? Sem dúvida. Você é a celebridade internacional, diria mais.
Quem nasceu pra brilhar.
Exato. Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas vão ouvir isso. Por isso que, né, eu adotei a máxima do Matias do Xadrez Verbal e eu começo com um bom crepúsculo. Né? Bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bom crepúsculo. Fico muito feliz de participar de mais um podcast agora, falando sobre um tema que me é muito querido há bastante tempo, como a gente já conversou um pouquinho offline.
Ah, e assim, os nossos ouvintes, a gente que nos acompanha, né, é a primeira vez que inclusive nós aqui do podcast ouvimos falar sobre esse tema, simulações da ONU, foi no podcast em que Tupá comentou que ela participou quando estava no ensino médio, não foi
acho
isso, Catarina?
Sim, foi no episódio 29 e ela comentou e a gente não fazia ideia do que era, porque...
Isso, nenhuma. Inclusive, vou já abrir aqui as portas aí pra Ana ficar sabendo, que ela começou a explicar, só que a gente disse, não, isso vale um episódio. Eu tirei todo o trecho, que ela, assim, quem é mais a fundo desse assunto, e aí caiu como uma luva. Quando você falou lá no e-mail, dizendo, não, que simulação onde Ceará, eu digo, eita, poxa, é agora. E aí estamos aqui agora, nesse momento maravilhoso, celebrando.
É, meus amigos dizem que, na verdade, não é simulação da ONU, né? É um grande jogo de war que a gente se juntava pra fazer. E aí, como a gente não tinha o que fazer, a gente passava uma semana jogando war. Então, é um pouquinho mais complexo que isso. Mas é uma boa explicação inicial.
É, o que é a ONU, se não pessoas jogando war na vida real, não é verdade?
É bem isso.
E, no caso, uma semana é uma partida de war, né?
É uma grande partida de war. Eu tenho uma amiga que diz que a ONU é como Star Trek, mas funciona. Também pode ser uma boa definição.
Arretado. Tá aí um excelente... antes da gente falar, no caso, da simulação da ONU, de fato, eu fiquei muito feliz agora que a gente pode se referir à ONU como um grande tabuleiro de war, né? Verdade?
Sim.
Então muito fica bom. Aí para nossos ouvintes que nunca pensaram dessa forma. Tá, a Ana, ela é graduada em Direito pela UFC, a Universidade Federal do Ceará. Ela é mestre e professora em Direito Internacional pela Université de Paris, Panthéon Sorbonne.
Quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà.
Université de Paris,
oublier le temps,
Panthéon Sorbonne.
Des malentendus et le temps perdu, à savoir.
Tu falou errado aí.
Além de ter ficado feio, ficou errado.
O que é muito pior. Só uma curiosidade, Ana. Esse nome é o quê? Esse Panthéon? É o nome de alguém?
Não, é que assim, a Universidade de Paris, hoje tem uma grande universidade, Paris, que é dividida, digamos, em sub-universidades. Então você tem Paris 1, Paris 2, Paris 3, Paris 10, dependendo da área de estudo, apesar de você ter direito sendo estudado em algumas dessas sub-universidades. E aí cada uma delas tem um nome depois. A Paris 2, por exemplo, é Panthéon Assas. Paris 1 é Panthéon Sorbonne. Panthéon porque ela fica na Praça do Panthéon, onde estão enterrados os grandes homens e mulheres da França, ou alguns deles, pelo menos. Então você tem Marie Curie, Pierre Curie, Alexandre Dumas. Estão todos nesse prédio, né, que onde fica, na praça onde fica a universidade. E Sorbonne em homenagem à Universidade de Sorbonne, que é, né, a grande precursora das universidades francesas.
Eu acho assim, essa ideia de ter todo mundo enterrado no canto só é um plot muito bom. para um filme de terror dentro da universidade.
É todo mundo bem, assim, acho que nunca teve, pelo menos eu nunca tive nenhuma experiência complicada com essa galera tá ali tão pertinho da gente, não. Muita gente de humanas, né, muita gente de boa, pessoal, Voltaire, Dumas, uma galera gente boa, então estavam sempre ali velando pelos nossos estudos.
É, e se fosse alguém da PRA, que seja, né, o fantasma de Mike Rhee, não é verdade?
Por que não, né? Exato, trocar uma ideia.
É. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade aqui também para falar que eu descobri, quando cheguei aqui, a gente chegou na Polônia, que os poloneses não gostam dessa história, não, de colocar Marie Curie como, como francês.
Ah, imagino, eu imagino.
Como é o sobrenome? Tu lembra? Skudowska.
Ai, não lembro mais.
Eu sei que tem prédio que tem o nome dela e eu nunca reconheço, porque é Marie e esse nome estranho, né? Assim, estranho pra mim, né, claro. Enfim, fica aí pro nosso ouvido. Se algum dia for pra Polônia, não cometa essa gafe de chamar Marie Curie.
De chamá-la de Marie Curie.
Pois bem, hoje a gente vai falar sobre a simulação da ONU, e antes, né, da gente entrar no fato do por que simular a ONU é interessante, eu acho que seria interessante para os nossos ouvintes são pessoas informadas do mundo, mas Ana, você poderia nos abrilhantar com uma breve explicação sobre a Organização das Nações Unidas?
Bom, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, como sendo um fórum de cooperação, uma organização internacional destinada à cooperação para, basicamente, evitar uma nova guerra mundial. Algumas coisas que eu acho que tem que deixar claras. Não foi a primeira vez que se criou uma organização desse tipo, né? Ela tem uma predecessora, tentou-se fazer uma experiência parecida no período entre guerras, com a Liga das Nações. The League of Nations. Whose mission statement is to try not to take over the world. Que obviamente não funcionou, né? Afinal, a gente teve uma Segunda Guerra Mundial, enquanto a Liga das Nações ainda existia.
Falharam miseravelmente, né?
Então, por alguns motivos, né? Uns mais óbvios, outros menos, mas enfim. E aí, no final da guerra, não foi nem quando a guerra efetivamente acaba, quando você tem armistício, quando você tem... já em 1943, começam negociações para a criação de uma nova organização. E aí a ideia, isso é a segunda coisa que eu acho que tem que deixar claro, é que a ONU não se propõe a ser um supergoverno, assim, um superestado que manda e desmanda. Tem muita gente que diz, a ONU mandou o Brasil fazer isso, a ONU fez ou não fez tal coisa. A ONU em si, ela existe como uma figura, como uma personalidade jurídica separada dos estados que compõem a organização, mas ela depende dos estados para muitas coisas. Né? Ela não tem financiamento próprio, ela é financiada pelos estados, e ela depende da participação dos estados em comitês, em órgãos. A gente tem alguns órgãos principais, como a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, que são talvez os dois mais conhecidos, né, mais badalados. A gente tem o Conselho Econômico e Social, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado, que é o órgão administrativo. E aí muita gente associa o secretariado com sendo basicamente um presidente da ONU, alguém que decide em nome da organização. E pensa erroneamente quando, por exemplo, o Conselho de Segurança aprova, como foi o caso há uns 5, 6 anos, da intervenção na Líbia, quando foi aprovada, as pessoas diziam, a ONU aprovou, e na verdade não. Foram 15 países dentro de uma estrutura que se chama Conselho de Segurança, que é um órgão da Organização das Nações Unidas. Então eu costumo dizer para os meus alunos que a ONU em si faz muito pouco, né? Ela depende dos seus estados-membros, ela é dividida em comitês, então em órgãos, e aí cada órgão desses tem um mandato, tem uma função, tem poderes mais ou menos limitados, e aí são os estados que compõem esses órgãos que tomam uma decisão dentro desse grande fórum de cooperação que é a Organização das Nações Unidas.
Entendi. Então, no caso, assim, a gente poderia ver a ONU muito mais como uma organização que visa... me corrija se eu estou falando besteira, né? Mais para fazer o meio de campo entre os países do que necessariamente definir alguma coisa e...
Isso. Isso. Você tem alguns órgãos, como o Conselho de Segurança, cujas decisões são obrigatórias para todos os membros, e a partir do momento que você faz parte da Organização das Nações Unidas, você se compromete a respeitar e a acatar todas as decisões desse órgão. Mas o que as pessoas não sabem é que tem muito órgão que trabalha na base da recomendação. Né? A Assembleia Geral, por exemplo, a maioria das suas decisões são recomendações. Elas recomendam, por exemplo, há alguns anos, Brasil e a Alemanha tiveram uma participação bem expressiva, ali por 2013, mais ou menos, depois daquelas denúncias do Edward Snowden, da questão da espionagem na NSA. E aí Brasil e Alemanha lideraram esforços para aprovar uma resolução, né, da Assembleia Geral sobre privacidade na internet. Aquilo ali foi, claro, é muito importante, são resoluções que têm, de qualquer forma, um peso muito grande, né, porque você tem um grupo de estados, na maioria das vezes um grupo considerável, de estados de diferentes blocos, com diferentes interesses, com diferentes realidades, que concordam com um determinado tema, mas, ao contrário do que se diz, a ONU não impõe ou não resolve, ou resolve e impõe muito pouco, muito menos do que o discurso, muitas vezes, inclusive, da imprensa leva a gente a crer.
Eu realmente tenho essa impressão de que a ONU ela tem um certo poder a mais do que realmente ela tem, né?
Mas... e assim, é muito frustrante às vezes, porque você diz, caramba, você tem uma estrutura, né, um mecanismo, mas assim, um fórum tão grande, uma coisa que está presente praticamente no mundo todo, e tem uma hora que você diz, cara, mas eles não podem fazer nada? Muitas vezes não. Tem muitas das organizações que a gente chama de organizações que estão dentro do guarda-chuva, que pertencem à família Nações Unidas, como, por exemplo, o Alto Comissariado para Refugiados, que faz muito trabalho, que de uns anos para cá tem trabalhado ainda mais, né, com as grandes crises migratórias, a questão dos deslocados internos, dos refugiados. Tem sido muito atuante, claro, dentro desse conflito sírio, que já dura mais de seis anos, está no seu sétimo ano, mas é muito mais operacional do que as decisões que são tomadas em Nova York ou em Genebra. Né? Então, quem está lá na ponta do negócio, quem está no terreno, no campo, às vezes consegue ser muito mais atuante do que quem está discutindo essas grandes questões, essas questões macro-políticas. Dito isso, essas pessoas que estão no campo também estão limitadas por um mandato que foi ou não dado àquela missão. Então, às vezes é frustrante, a gente entende a frustração, as pessoas dizem, caramba, a ONU não pode fazer nada. A ONU não, tem que ter vontade política dos seus Estados-membros dentro de cada um desses órgãos que é mandatado para agir ou para deixar de agir de uma determinada forma.
Então, eu vejo alguns vídeos que, na minha opinião, estão na berola da loucura, entre aspas. Alguns grupos, vamos dizer assim, mais conservadores, apontam a ONU como vamos dizer assim, uma instituição... que eles falam que... eles usam esse termo, que acho que não é nem muito acadêmico, que é globalista, né? Que tem vamos dizer assim, um objetivo de destruir essa identidade nacional dos países e... vai um pouco na contramão desse pensamento um pouco mais conservador. Você diria que isso, assim, é só loucura dessas pessoas? Eu tô pegando meio pesado nesse termo, né? Ou a ONU, de fato, tem um viés, vamos dizer assim, mais progressista, que não flerta muito com esses estados fortemente nacionalistas?
É loucura, não. Acho que é desinformação, principalmente. Mas, assim, sem dúvida que a organização ela é pensada para... E aí talvez seja um pouco utópico, aquela coisa muito, né, cumbaiá, vamos todos dar as mãos e ser amigos. Mas a ideia é, efetivamente, fomentar boas relações entre os estados, fomentar desenvolvimento, né? Você pega os primeiros artigos do tratado que cria a Organização das Nações Unidas e esses são os principais objetivos, né? Você pensar soluções globais para problemas globais, levando em consideração, claro, que cada estado tem, né, tem as suas realidades, mas que, na verdade, a gente tem muita coisa em comum. Né? Outro dia eu estava conversando sobre isso. A gente se acha muito diferente, mas aí você começa a estudar um pouco sobre diferentes realidades e você vê que muitos dos problemas que a gente tem no Brasil ou que existem na França, ou a gente tá vendo coisas muito semelhantes. Os problemas são muito parecidos. Então, por que não colocar duas cabeças para pensar, ou 193, no caso da ONU, para pensar em vez de uma só?
É um excelente catalisador de soluções, né? Porque por mais que as realidades, como você comentou, né? Por mais que as realidades sejam diferentes, não que as mesmas soluções não funcionarem, mas só o fato de ter juntar esse povo que tanto briga para concordar
exatamente
em alguma coisa.
Exatamente. Claro que assim, a organização já se fala de reforma da ONU há muito tempo, né? Da necessidade de mudar algumas coisas dentro do funcionamento da organização, dizendo que ela não reflete mais a sociedade internacional que a gente tem hoje. Então, esse tópico de reforma da ONU está há bastante tempo, eu diria que há mais de 20 anos se discute isso. Já se conseguiu fazer algumas coisas, mas ainda tem grandes questões a serem reformadas, a serem mudadas. E a organização, por conta disso, tem muita gente, muitos críticos que dizem que ela está defasada. Né, que ela não consegue mais superar alguns dos desafios que hoje existem e que não necessariamente foram previstos no momento da criação. Né? De fato, a gente tem algumas coisas, não dá para comparar uma organização que foi criada em 1945, pós-Segunda Guerra, que começou bem pequena, hoje ela tem basicamente 4 vezes ou 3 vezes o número de membros que ela tinha inicialmente, porque a gente teve um processo, alguns processos de descolonização nos anos seguintes ao estabelecimento da organização, principalmente nas antigas colônias no continente africano e no continente asiático. A gente teve uma mudança no perfil de países que participam da organização, então inicialmente eram países europeus, você tinha muitos países latino-americanos também, mas hoje o que a gente chama de sul global, né, antigamente se chamava terceiro mundo ou países em desenvolvimento, hoje esses países correspondem a 2/3 dos membros da organização. Então efetivamente as prioridades mudaram, as alianças mudaram. Então a gente tem que discutir um pouco sobre o que pode ser feito para a ONU ser mais atuante. Né? Hoje ela não é, infelizmente, ela não é tão atuante quanto a gente gostaria, ela não é tão efetiva quanto a gente gostaria. Mas dizer que ela não serve para nada, que aí eu também já acho que é um pouco de exagero, né? Aquela história do ruim com ela, pior sem ela. Nesse momento é como eu vejo a situação da Organização das Nações Unidas, da presença dela no mundo.
Nos últimos poucos anos, agora, recentemente, teve uma certa ascensão de um pensamento mais conservador. Eu vou usar a mesma palavra que eu usei na outra pergunta, mas não estou colocando no mesmo saco não são as mesmas pessoas, talvez. O que eu estou querendo dizer é assim, por exemplo, o Brexit na Inglaterra, esses partidos mais conservadores, mais, vamos dizer assim, acalorados, que nem teve na França com a Marine Le Pen, ou mesmo na Colômbia, aquela questão das Farc, eles perderam o plebiscito, né, de transformar as Farc em partidos políticos. Me corrija se eu estiver colocando os fatos.
Na verdade, as Farc viraram, sim, um partido político. O que houve foi uma negociação, não se conseguiu chegar a todos os pontos que eles pretendiam, mas as Farc, sim, viraram um partido político. Só, se não me falha a memória, e aí o Felipe do Xadrez Herbal vai brigar comigo se eu falar errado, mas teve alguma coisa nas últimas semanas que eles não vão apresentar candidato, não sei se para as eleições principais ou se eles vão diminuir o número de candidatos que vão ser apresentados.
Acho que na questão do Brexit ficou bastante claro, né, que, vamos dizer assim, uma certa crise, bom, uma óbvia crise, no, por exemplo, no mercado como o europeu, certo? Você acha que essa crise que a ONU está, entre aspas, sentindo, com essa necessidade de reformulação, é um reflexo também dessa ascensão de um pensamento, olha só, fracassou essa ideia da gente dar as mãos e tentar formar tipo um bloco único e ter um diálogo mais aberto, diminuir fronteiras?
Eu acho que não ajuda, né? A ascensão desse discurso certamente não ajuda. Mas não diria que é só isso, né? A organização precisa ser repensada, já antes disso precisava, mas certamente essa onda que a gente está vendo um pouco mais de flerte, digamos assim, com, como você usou a palavra, o conservadorismo, em alguns casos, não em todos os casos, porque não são todos os discursos que têm esse viés anti-diálogo global, mas certamente não ajuda.
É só uma outra pergunta da gente para a simulação, que eu acabei de lembrar, né? Você comentou que tem espaço para, assim, dar uma atualizada, uma reformulação. Eu não sei se, eu imagino que deve ser um tópico muito, muito profundo para se resumir em uma resposta, num pedaço do podcast. Mas existem algumas propostas, ou pelo menos umas que você acredita que seriam mais efetivas para melhorar a eficiência da ONU em relação a essa realidade que mudou, né, de quando ela foi criada, né?
Assim, a gente pode dizer que teve algumas mudanças que foram muito boas, eu acho, ou pelo menos prometem muito, digamos assim. Dentro da Assembleia Geral, você teve algumas mudanças, você teve uma reformulação na questão dos mecanismos de direitos humanos, de alguns mecanismos de direitos humanos. Mas o principal tópico que já se discute há muito tempo, em que o Brasil esteve mais envolvido há uns 10, 15 anos, mas que hoje perdeu uma certa força, até pela questão da falta de expressividade de política externa brasileira nos últimos anos, uhum. Principalmente depois do segundo governo Dilma, a partir do segundo do governo Dilma, eu diria, é a questão da reforma do Conselho de Segurança. Né, o Brasil, e se você tem alguns livros e alguns artigos sobre isso, o Brasil era forte candidato, dizem, né, também a gente não sabe assim, quão forte a candidatura brasileira era, mas dizem que o Brasil era um grande candidato a ser membro permanente no momento da criação da organização, né, do Conselho de Segurança, da Organização das Nações Unidas, que diga. Porque o Conselho, ele hoje, a estrutura dele... São 5 estados permanentes e 10 estados, 10 países não permanentes com mandatos de 2 anos, que são eleitos pela Assembleia Geral. E aí não existe uma hierarquia entre os órgãos principais da organização, mas o Conselho de Segurança, eu diria que é o que tem mais proeminência, porque o Conselho de Segurança, de acordo com o tratado que cria a organização, vai ser o principal responsável por tomar decisões sobre a manutenção da paz e da segurança. Né? E aí, esse é o principal objetivo da organização. Então, se você tem um órgão cujo principal objetivo é o primeiro objetivo pelo qual a organização foi criada, tem um claro protagonismo. E aí, esse órgão, ao contrário da Assembleia Geral, que é um órgão plenário, o Conselho de Segurança ele tem 15 membros. Como eu disse, 5 membros permanentes, 10 membros não permanentes, eleitos por um mandato de 2 anos. Dentro desses 5 membros permanentes, você tem, era o que eu estava dizendo, alguns artigos, alguns livros, algumas teses, que dizem que o Brasil esteve para entrar, no momento da criação da organização, lá no final dos anos 40, no meio dos anos 40, como um dos membros permanentes. Por uma série de motivos, acabou não acontecendo. E aí a gente tem como membros permanentes hoje Estados Unidos, claro, Reino Unido, França, China e Rússia. Né? Então, basicamente, as potências que ganharam a guerra. E quando a organização foi criada, ela não tinha nem 70 membros, ela tinha 50 e poucos membros, lá em 45, e parecia óbvio, parecia lógico, que esses países, os 4 que ganharam a guerra mais a França, né, que tinha, de toda forma, uma história diplomática e de protagonismo internacional, se não naquele momento da Segunda Guerra Mundial, mas até pouco antes dela, certamente, era quase que eles fossem o candidato natural, né, os candidatos naturais para ocuparem esses postos de destaque. E aí o tempo passa, a organização já tem 45, ela já tem mais de 70 anos, né, outubro desse ano ela faz aniversário, 73, e a gente teve um aumento considerável no número de membros da organização, hoje são 193, então 4 vezes o número inicial.
É gente, viu?
É gente pra caramba. Tinha pelo menos uma página na internet uns anos atrás, que era um joguinho. Quantos membros da Organização das Nações Unidas você consegue nomear em 20 minutos? Nossa. Basta você colocar um relógio do seu lado que é capaz de você esquecer Brasil.
Nossa,
é bem divertido. Tem uma galera assim que você diz, mas onde fica este país? Né?
Nossa,
eu sou meio viciada em geografia, assim, em bandeiras e capitais e coisas do gênero, então eu lembrava de uma galera assim, mas também esquecia uns que eram óbvios.
Não, mas vamos abrir
Nova Zelândia aí. Ou alguma coisa assim.
Vamos abrir esses dados aí.
Bom, mas aí você tem então essa expansão considerável da organização, né, no número de membros. Como eu disse, uma mudança de perfil muito grande com países, como eu disse, do sul global, países em desenvolvimento, que passaram a ser a extensa maioria, hoje representam cerca de 2/3 desses países, e você tem a mudança de protagonismos, né? Hoje faz sentido você ter Reino Unido e França como membros permanentes do Conselho de Segurança? Cadê a Alemanha nessa história? A Alemanha não entrou em 1945 por uma questão histórica, né? A gente estava saindo de uma Segunda Guerra em que a Alemanha teve um protagonismo do lado errado. Cadê o Japão? Por que só a China como representante asiático? Cadê os representantes africanos? Não tem nenhum membro permanente, não tem nenhum latino-americano permanente. Então, já há algum tempo você tem propostas, são algumas propostas para modificar a composição do Conselho de Segurança. Tanto para aumentar o número de membros não permanentes, passar de 10 para 15, de 10 para 20, tem algumas que falam de 10 para 30, e aumentar o número de membros permanentes também. E aí o Brasil, junto com alguns outros parceiros, tem uma proposta que está colocada na mesa, mas que, sinceramente, perdeu muito fôlego, não só pela questão de política externa brasileira, mas pelo momento que vive a organização internacional também. A gente já teve momentos mais propícios para negociar essa reformulação do Conselho de Segurança, e aí as negociações não tiveram fruto. Então, hoje, a gente tem uma organização que a gente pode dizer que ela está meio capenga em alguns aspectos, né? Talvez seja uma palavra forte, mas hoje, cada vez mais, eu olho para a ONU, que sempre foi meu xodó, minha queridinha, com olhos cada vez mais críticos, né? Porque a gente vê que tem algumas coisas que são completamente absurdas. Você tem, enfim, decisões que não estão sendo tomadas ou que estão sendo tomadas única e exclusivamente por interesses outros que não aqueles que estão colocados como sendo objetivos da organização.
Faz muito sentido. Você acredita que ela, se ela não se reformular, muito provavelmente ela vai perder completamente a relevância, ou você acha que há esperanças da ONU ganhar mais força, né, do que tem hoje, e quem sabe cumprir o seu papel?
Perder completamente a relevância, eu acho que não, porque, como eu disse, tem muita atuação da Organização das Nações Unidas que é feita em colaboração com outras organizações de assistência humanitária, por exemplo, de programas que você vê os resultados, vê bons resultados, e que não são tão discutidos, né? Até porque parece bobagem, mas assim, é muito mais interessante, e como eu digo para os meus alunos, é muito mais sexy você falar em grandes conflitos diplomáticos que estão acontecendo, aqueles embates, reuniões intermináveis, do que você falar, olha, essa comunidade aqui começou a trabalhar com dessalinização da água e está funcionando. Acabou, a notícia é essa, você não tem como ter um follow-up, né? Então,
deu certo.
Deu certo, que bom, pronto. E agora, o que a gente faz? Vamos para a próxima comunidade.
Com os Estados Unidos, aí é que chama mesmo, né?
Pois é, enquanto você tem, sabe, grandes disputas acontecendo pela internet, diplomáticas, sim, que são absolutamente, quer dizer, absolutamente relevantes, não. Em muitos casos são relevantes, em outros nem tanto, mas assim, que certamente chamam mais a atenção. Enquanto isso, você tem muito da atividade da organização acontecendo no campo mesmo, ajudando as pessoas, dando assistência, gerindo campos de refugiados e deslocados internos, fazendo projetos para o desenvolvimento de agricultura familiar. Claro, não se faz isso de maneira isolada, né? A ONU conta com grandes parceiros e tem a possibilidade de contar com grandes parceiros locais e internacionais, também pela questão de ser a Organização das Nações Unidas, de ter, digamos, essa marca. Então, a questão da reforma, eu acho que é sem dúvida importante para você ter uma organização que possa cada vez mais cumprir com os objetivos que foram colocados. Acho que tem que serem revistos esses objetivos também, porque tem coisa que na época não se pensou e que hoje a organização tem que reagir a eles, né? Mas perder completamente a relevância, eu quero acreditar que não. Principalmente por causa desses programas que são um pouco menos divulgados, ventilados, enfim, mas que são extremamente relevantes.
Só uma curiosidade, na verdade, minha, né? Em relação à atuação da ONU, assim, a gente escuta falar mais em outros países, mas eu imagino que, por exemplo, deve ter iniciativas da ONU, que partem, né, no caso da ONU, no Brasil também. Você tem conhecimento de alguma que pudesse citar só para exemplificar?
Você tem um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é um programa que já tem algum tempo de atuação, de existência, que está em Brasília, com alguns projetos bem interessantes nas mais diversas áreas de desenvolvimento. Você tem outras agências que atuam dentro do Brasil, como a Unicef, por exemplo, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, atuando não só em questões infantis, digamos, locais, nacionais, mas que teve muita relevância, por exemplo, nos últimos anos, com a questão de crianças refugiadas, né? Então, acho que são dois bons exemplos de projetos que talvez sejam um pouco mais desconhecidos, mas que estão acontecendo no quintal de casa, né? Ou que estão acontecendo, enfim, na nossa vizinhança.
Bem, pois bem, a gente, pelo que a gente já discutiu, né, esse assunto sobre o papel da ONU, a importância que ela tem, isso aí levaria uns dois ou três podcasts, sem dúvida, para abordar só a superfície do tema. Mas assim, eu acredito que os nossos ouvintes pelo menos têm consciência, né, nesse momento, de que a ONU ela é uma entidade que muito provavelmente vai continuar sendo relevante por um bom tempo e que seria interessante a gente entender, né, como é que as coisas funcionam. Ana, a gente sabe que você participou do grupo de criação da primeira, e até o momento a única, que a gente sabe, né? De simulação da ONU no Ceará, né? Isso começou lá para os anos 2000. Você podia contar para a gente, primeiro, como foi que surgiu, né, a ideia de fazer isso lá atrás e, como é que diz, do que se trata, né, a simulação da ONU?
Bom, simulação da ONU, eu descobri as simulações de organizações internacionais quando eu estava na faculdade. Meio por acaso, mas eu gostava de direito internacional, ouvi rumores, burburinho, de que tinha essas conferências em que se simulavam comitês de organizações internacionais, principalmente da Organização das Nações Unidas. Na verdade, essa história de fazer simulação, de fazer, como eu disse, brincando no começo do programa, essas grandes partidas de war, é bem, bem antiga. Isso foi criado lá pelos anos 40, final dos anos 40, começo dos anos 50 nos Estados Unidos. E é uma prática que hoje é difundida no mundo todo, né? Falando em termos, digamos, didáticos, né? Coisas que a gente vai aprendendo depois que eu não tinha tanta consciência na época que eu participava das simulações, mas assim, é uma metodologia de ensino ativa, em que você tem pouquíssima participação de tutores, de professores, né? O trabalho de pesquisa, de organização, a parte logística, tudo isso é feito pelos estudantes que organizam. E quem vai participar também tem muito trabalho, porque vai basicamente vestir a camisa de um país, de uma posição, tem que ser bem pesquisada, bem estruturada e bem defendida durante a competição. Então você tem o desenvolvimento e a prática de várias habilidades, né, como a questão da pesquisa, a questão da oratória, de negociação, enfim, então você usa várias ferramentas para desenvolver e para treinar essas capacidades. Mas, falando de maneira resumida, como é que a coisa acontece? Você tem um grupo de estudantes de direito, de relações internacionais, de jornalismo, de história. Você tem um grupo bastante diversificado e cada vez mais diversificado, né? Na época que a gente começou só com o pessoal do direito, mas hoje a SONU, né, que é a nossa simulação da Organização das Nações Unidas, ela envolve outros cursos, outras faculdades, que não a Ultimate Fight, quer dizer, a UFC, a Universidade Federal do Ceará. E basicamente essas pessoas se reúnem, essas pessoas da organização em geral se organizam como um secretariado, então aquele órgão administrativo dentro da estrutura da Organização das Nações Unidas, e eles vão ser responsáveis por, dentro desse projeto pedagógico, pensar quais serão os comitês, quantos e quais serão os comitês a serem simulados. Então, no primeiro ano, por exemplo, a gente teve a Comissão de Direitos Humanos. O primeiro ano foi 2004. Começou como uma atividade num dia depois de um feriado, sei lá, numa sexta-feira, depois de um feriado, e durou uma manhã. Foi lá na Faculdade de Direito da UFC e envolveu uma única turma. E aí a gente propôs dois temas para que eles, divididos em dupla, cada dupla representando um país, discutissem e tentassem chegar a um acordo, a uma resolução que eles iriam adotar enquanto Comissão de Direitos Humanos. Esse primeiro ano foi extremamente artesanal. A gente fez a coisa bem, né, aquela coisa assim, bem primária. Não no sentido ruim, mas aquela coisa de quem tá aprendendo e engatinhando. A gente contou com a ajuda do pessoal de Natal, que já tinham e tem uma simulação estabelecida há muito mais tempo. Porque a gente que estava organizando também estava descobrindo aquilo ali, como é que funcionava, como é que eu modero uma discussão, né? Quanto tempo a pessoa tem direito de fala, questões procedimentais, porque tudo isso é reproduzido, né?
Tu estava na graduação nessa época?
Estava na graduação, isso. Aí, em 2005, a coisa já ficou um pouco maior, o secretariado já era maior, e a gente simulou 3 comitês. Conselho de Segurança, a Comissão de Direitos Humanos, ainda simulamos comissão e não comitê, depois teve uma mudança, e a Corte Internacional de Justiça. E aí foi o meu segundo e último ano como organizadora da SONO, né? Da organização da SONO.
Desculpa interromper, é só porque uma ignorância minha. Qual a diferença entre comissão e comitê?
Houve uma mudança justamente nessa época, 2004 para 2005, aliás, comitê não, desculpa, conselho, em que a antiga Comissão de Direitos Humanos, como parte desse movimento de reforma da ONU, ela foi destituída e foi criado o Conselho de Direitos Humanos, com funções diferentes. A ideia é que a composição fosse diferente também, para criar instrumentos mais modernos e que fossem mais eficazes na resposta a questões de direitos humanos. Essa mudança aconteceu justamente nessa época que a gente estava simulando. Então foi isso. As duas primeiras edições da SONO, eu estava lá participando, ajudando a organizar. E aí o mote é sempre esse. Você tem uma organização, um secretariado, que pensa em quais comitês podem ser interessantes, pelo motivo que for, pela relevância de uma discussão que você pode trazer para dentro de um comitê desse. Porque o comitê está muito exposto na mídia, porque ele nunca foi simulado antes, vários critérios que a organização coloca. E aí, uma vez definido quais serão os comitês, são apresentados projetos propondo os temas, né? Em geral, cada comitê tem 2 temas, porque em geral dura uma semana o evento, e a gente já aprendeu que mais de 2 temas fica muito complicado para as pessoas trabalharem.
Entendi.
Definido isso, em geral, se escreve um guia de estudos, né, para dar uma orientação para os participantes, que são aqueles que vão representar os países dentro desses órgãos ou dessas instituições, que eu estou falando órgãos da Organização das Nações Unidas, porque é o mais tradicional, mas assim, a SONU já simulou discussões na Assembleia Geral da Interpol, que é uma outra organização internacional. Já simulou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma outra coisa também. Então, na verdade, é a simulação de organizações internacionais, tá? E aí, as pessoas se inscrevem, né, de acordo com as suas afinidades, com as suas curiosidades, com o tema, com o comitê. Em alguns modelos, você pode colocar, você pode dizer se você tem preferência. Digamos, eu absolutamente quero, porque quero defender a posição de, sei lá, Madagascar. Aí quando eu me inscrevo, eu digo lá, ordem de prioridade, eu quero representar Madagascar no comitê tal.
Que é defender o amor, né?
Oi?
Que é defender o amor, né?
Exatamente. Que é defender os pinguins. Em outros, não. Em outros, a coisa vai tão rápido que não dá tempo de você colocar prioridades, né? Então é naquela base do first come, first serve, né? Os primeiros, quem chegar primeiro vai pegar, digamos, os papéis mais cobiçados, o que as pessoas acham mais interessantes, pelo protagonismo que tem, ou pela polêmica, ou seja, pelo que for.
Sim, sim.
Então, depende, isso aí varia de modelo para modelo, né? De simulação para simulação. E aí as pessoas vão se preparar. Eu posso pegar um exemplo da segunda simulação de que eu participei, que foi em Natal. Eu escolhi participar do Conselho de Segurança, junto com uma colega. Em alguns comitês, em alguns órgãos, a representação é em dupla ou individual, depende também, se é uma escolha que é feita pela organização. Em geral, no Conselho de Segurança, na maior parte dos modelos, a representação é feita em dupla. E a gente caiu para a gente representar a Espanha no Conselho. E aí a gente tinha 2 temas, e a gente tinha que pesquisar toda a política externa espanhola, com quem a Espanha dialoga, quais são as posições internas e externas da Espanha, o que a gente não pode falar de jeito nenhum, porque isso aqui é contrário à posição espanhola, ou porque isso aqui abre margem para virem questionar, sei lá, se a gente está falando, por exemplo, de minorias, né, dentro do Conselho de Segurança. Se a gente começar a falar demais, de maneira muito acalorada, defendendo minorias, pode ser que venham puxar o pé da gente para falar, peraí, mas e a Catalunha? A Catalunha. É, então você tem que aprender esse jogo de cintura diplomático, né? Qual é a posição que eu defendo, com quem que eu vou me aliar, o que que eu não posso dizer, porque seria completamente contrário à minha posição, né? Você tem que manter uma verossimilhança, você não pode jogar a coisa pela janela e dizer eu vou fazer desse jeito e acabou. É, e aí você tem, né, a cereja do bolo, que é aquela semana em que todo mundo se junta para ir justamente defender as suas posições e brincar de war.
Então, o projeto no total, sem contar essa semana só, onde são feitas as apresentações e as discussões, ele dura quanto?
Ele dura um ano.
Ah, um
fácil.
Ano inteiro.
Um ano inteiro. Porque você vai definir o secretariado. Acabou a simulação, a SONU sempre acontece setembro, outubro. Acabou a simulação, você dá um tempo para as pessoas, né, descansarem, respirarem, mandar os certificados de todo mundo. E aí você já define dentro daquele grupo, das novas pessoas que querem entrar, qual vai ser a composição do secretariado. Então isso já é definido imediatamente depois. E aí, hoje a SONU, ela está muito bem estruturada, e foi um trabalho que os meninos fizeram, quem pegou o bastão nos anos seguintes, né, foi aperfeiçoando cada vez mais. Então assim, os meninos lançam um edital. É um edital aberto para qualquer pessoa que esteja devidamente matriculada num curso de ensino superior. Não sei se tem uma limitação que esteja em Fortaleza para fazer parte do secretariado, porque eles têm reuniões periódicas. Mas assim, a coisa é...
Ah, mas não precisa ser necessariamente da UFC.
Não. Hoje ela é aberta para qualquer instituição. Hoje, se não me engano, a gente tem 4 instituições envolvidas, talvez até mais, esse ano.
E tu sabe dizer se existem iniciativas assim também para ensino médio ou coisas desse tipo, e não só para graduação?
Existe também. Existe, no Brasil, existem várias simulações em menor número, mas existem também simulações de Organização das Nações Unidas para o ensino médio. Alguns modelos, algumas simulações, inclusive a própria SONU, sempre reservam um comitê, um órgão para estudantes de ensino médio. A SONU faz isso, a SOI de Natal também faz. Eu não tenho certeza se o pessoal de Porto Alegre também faz isso, mas eu sei que tem uma simulação no Rio também, que é só para o pessoal de ensino médio. Então tem, a gente tenta começar a lavagem cerebral bem cedo, para o pessoal se interessar pelos temas. E assim, é muito complicado, porque quem gosta desses temas internacionais, dependendo de onde você esteja, você vai ter pouco contato com oportunidades desse tipo. Então, além de ter a questão da metodologia ativa, você aprende demais participando dessas simulações, você tem contato com gente que tem os mesmos interesses que você, né? E aí eu posso te dizer que, assim, eu sempre gostei de direito internacional. Na época que eu fui para a minha primeira simulação, eu estava estagiando numa vara civil, aliás, numa vara de sucessões, que era super interessante, mas assim, que claramente não era a minha. E aí quando eu cheguei e vi gente falando sobre ONU, sobre OEA, sobre direito internacional, eu fiquei, ai meu Deus, tô me sentindo tão compreendida nesse momento.
Brilhou os olhos.
Eu posso
Brilhou os olhos
com isso,
total. Né? Eu não sabia se dava pra trabalhar com isso, porque ainda era muito cedo, né, na escola, na formação. Mas certamente, assim, eu não sou a única, né, eu assim, me sentia meio peixe fora d'água na faculdade, muitas vezes, porque eu gostava dessa área, eu pensava em fazer concurso para diplomacia e tudo, e não tinha muita gente, na minha turma, por exemplo, não tinha muita gente interessada nessa mesma área que eu, tava todo mundo fazendo cursinho preparatório para fazer o concurso para o estágio tal, e eu pensava assim, cara, não é a minha, o que eu tô fazendo aqui? Então as simulações, elas, às vezes, elas são um bote salva-vidas para quem tá meio perdido, mas respondendo a tua pergunta original, sim, tem simulações dedicadas exclusivamente para o pessoal do ensino médio, quanto algumas que são reservadas para os estudantes de ensino superior, tem esse nichozinho para o pessoal do ensino médio também.
Existe algum banco, algum site onde a gente pode achar, por exemplo, eu estou na minha universidade e eu quero saber se tem alguma simulação perto, algum projeto perto que eu possa participar. Tem algum lugar que reúne isso?
Eu sei que os sites das próprias simulações muitas vezes têm links para
as outras.
Uhum. Então, eu não me lembro.
Simulação da ONU, o nome da sua cidade.
Exatamente, exatamente. Então. E aí você tem, assim, Brasília. Brasília é a mais antiga do Brasil, é a Moon, já está mais de 20 anos, deve ser agora a 21ª ou 22ª edição. Tem Porto Alegre, tem Belo Horizonte, tem Fortaleza, tem Natal, tem... Enfim, tem em vários estados do Brasil, você tem simulações de excelente qualidade, gente que está fazendo com muito cuidado. Porque, como eu disse, também você tem que reconhecer, assim, os esforços, porque isso, em geral, você tem um professor orientador, mas ele é orientador. Quem está fazendo todo o trabalho, inclusive de montar e desmontar a sala, de ir atrás de reservar, sabe, salão, uhum, para fazer impressão dos guias, criação do site, tudo mesmo. Isso é feito por estudantes. Uhum. E aí por isso é tão importante você ter essa diversidade de perfil, né? A Sono, há alguns anos, eles criaram o comitê de imprensa para prestigiar o pessoal do jornalismo que queria participar, uhum, da Sono, mas não necessariamente como representante de um estado, queria um pouco fazer aquela coisa da cobertura jornalística internacional.
Nossa.
E aí é muito bacana, porque você tem gente fazendo rádio, spot de rádio, tem gente fazendo vídeo, tem gente fazendo mídia impressa, dentro de um projeto que originalmente foi pensado como uma micro bolhazinha dentro da faculdade de Direito.
Nossa,
diversidade
incrível.
Muito incrível. Bacana.
Um outro ponto que eu acho que é óbvio, né, que assim, você vai aprender muito sobre como a ONU funciona, a política dos países, somente o país que você for representar, mas eu acho que uma coisa que deve ser incrível como experiência para um estudante, somente no ensino médio, né, ter esse contato com o que é o dia a dia, né, claro que isso não acontece todo dia, né, mas assim, essa dinâmica de ter que lidar com relações internacionais e eu fico imaginando quantos desses alunos jamais pensaram em seguir carreira, por exemplo, nessa área, e aí participa de uma simulação e penso, pô, talvez seja algo interessante fazer pelo resto da minha vida.
Sem dúvida, sem dúvida. E assim, o pessoal entra no personagem mesmo, né? A recomendação é que as pessoas vão, inclusive, vestidas de maneira social, né? Então, os homens de terno e gravata, as mulheres também de terninho, ou enfim, com uma roupa mais business, digamos assim. Mas você tem, por exemplo, o pessoal que vai representar um estado de maioria muçulmana, em que as mulheres vão com um lenço como se fosse um hijab, em que você tem, enfim, o pessoal entra no personagem, inclusive na caracterização, não é aquela coisa caricata, né, você não vai chegar lá o representante do Brasil, sei lá, com a camisa da seleção brasileira, como acontecia há alguns anos na ONU em Genebra, mas você tem marcos, assim, algumas pessoas que procuram trazer traços da cultura local do país que elas estão representando, inclusive na sua vestimenta. Então, o pessoal entra realmente no personagem. É muito bacana de ver.
Ah, tá. E esse tipo de é uma exigência da organização ou é mais um incentivo?
Não, é incentivado. A organização em geral pede que as pessoas vão vestidas de forma mais social, né? Então, evitar chinelo, evitar, enfim, jeans, mas não é colocado como uma exigência e muito menos essa questão da cultura local, da vestimenta tradicional que alguém queira integrar.
E isso é feito só entre os participantes ou o público pode assistir? Quem quiser pode participar também assistindo?
Em geral, não. Em geral, são conferências fechadas. Os comitês, em geral, ficam nas suas salas. Cada um tem uma sala de trabalho, de reunião. E você tem pouco intercâmbio entre os comitês, porque está todo mundo negociando um determinado texto, uma determinada resolução. Então, acaba tendo muito pouco contato fora.
Né?
Na verdade, assim, a gente simula sessões. Mas se você pega, de novo, o Conselho de Segurança... As sessões públicas do Conselho de Segurança, que são muitas vezes, inclusive, transmitidas pela internet, elas têm duração de, sei lá, 5 minutos. Porque eles se reúnem em volta da mesa em formato de ferradura só para fazer a votação.
Sim.
Toda a parte a maior parte da negociação, do que está sendo adotado naquele momento, foi negociado previamente. Seja numa sala anexa, que tem lá na sede em Nova York, seja mesmo nos corredores, né, na parte de backstage. Tem muita coisa que é negociada assim. Enquanto que nas simulações a gente procura seguir um pouco mais a coisa da troca mais formal dentro da sala.
Sim.
Mas aí você tem algumas simulações americanas em que é aberta a sessão nos Estados Unidos, abre a sessão, imediatamente alguém pede para o que a gente chama de debate não moderado. Você tem o debate moderado, em que a mesa, né, os representantes do secretariado, os diretores de comitê, vão seguindo a lista de inscrições. Eu estou representando a Espanha, aí eu boto meu nome lá e eles me chamam para eu falar. Aí a Catarina, depois de mim, diz que quer falar e ela está representando, sei lá, Moldávia. Aí, depois que eu terminar de falar, eles passam a palavra para ela. Entendi. E você tem o debate não moderado, que é basicamente, levanta a sessão, vocês vão discutir entre vocês, os delegados, e daqui a, sei lá, 15 minutos, 10 minutos, a gente volta para a sessão formal. Então, depende um pouco do estilo. Nos nossos modelos brasileiros, a gente prefere, tem uma preferência, uma tradição de fazer a coisa mais debate moderado. Nos Estados Unidos tem alguns modelos que são um pouco mais, nesse sentido, um pouco mais parecidos com a realidade, mas que talvez desenvolvam menos habilidades, menos competências, não em nível de habilidade e competência, mas em número, sabe? Você perde, por exemplo, a questão de falar em público para 50 pessoas.
Sim.
Então, aquela coisa de reagir. O cara tá falando ali, ele tá claramente atacando o meu país. Ele e aí eu saco que ele tá atacando o meu país e eu reajo pedindo a palavra. Ou usando uma regra procedimental. Então, eu sou suspeita pra falar, mas eu gosto mais do nosso estilo, né? Do estilo de modelo tradicional brasileiro, digamos assim. Ficou horrível essa frase, mas deu pra entender.
Não. Pois bem, então, espero que os nossos ouvintes tenham se encantado, né, com esse projeto. E, de repente, se você na sua cidade não tem, se tiver interesse e quiser correr atrás, juntar com mais pessoas que têm interesse aí, de repente, é algo que é plausível de ser feito. Você provavelmente você vai conseguir encontrar ajuda. A gente vai colocar uns links no post de algumas das simulações, mas se você jogar no Google, né, como a Ana comentou, você provavelmente vai encontrar se é na sua cidade ou não, e daí você é um bom
início. E também
início.
Como iniciar uma, né, se não...
Exato. Eu acho que essa é uma parte importante, né? Então, se você tiver numa cidadezinha do interior, for professor de uma escola de ensino médio, que você pode achar que talvez não tenha muita estrutura, mas se você juntar com algumas pessoas, é bem capaz que você consiga organizar, e vai ser fácil encontrar ajuda, ou pelo menos orientação.
E também eu acho que é importante frisar que a comunidade modeleira, como a gente diz, o pessoal que foi aluno de simulação, o pessoal que está na organização, o pessoal que virou professor e que na época da graduação participou, são pessoas muito dispostas a ajudar, a colaborar. Isso, assim, eu falo por mim e pelos colegas que eu conheço. Uma vez modeleiro, sempre modeleiro. É um pessoal muito, muito bacana, muito generoso. Você tem alguns modelos que, inclusive, fazem eventos paralelos. E aí, de novo, eu vou falar da Sono. Porque a Sono começou como sendo um evento por ano. Hoje, eles fazem duas conferências por ano. Uma no primeiro e uma no segundo semestre. E eles têm um projeto que eles chamam de Sono Escolas. Que eles levam simulações para algumas escolas da rede pública de Fortaleza. E eu sei que a Sono não é o único modelo a fazer isso. Então, de repente, procurar se existe também essa possibilidade de estabelecer parcerias, né? É muito bacana e são pessoas que estão... a gente sempre conta com a ajuda de modeleiros mais experientes para formar a nova geração de modeleiros. Não só dentro de cada estado, mas, como eu disse, a gente é filho de Natal, com uma pontinha da ajuda de Porto Alegre. Eles, por sua vez, foram pedir ajuda ao pessoal de Brasília. Então, assim, a gente está sempre... A ideia é sempre multiplicar essa comunidade, fazer ela mais diversificada e mais acessível ainda.
Entendi. Então, quem participa se apaixona e quer ajudar a espalhar.
Acho que exatamente. Exatamente.
Então, nossos ouvintes, não fiquem acanhados, nós e nossas, né, ouvintes. E se vocês tiverem o mínimo interesse de fazer isso, tentem fazer algo que eu acho que é o tipo de esforço que vale a pena e que pode acabar mudando a vida de muita gente. Assim, não só a questão do aprendizado, né, mas em relação a perceber essa dinâmica, a importância de colocar pessoas que representam estados para discutir assuntos e temas para encontrar soluções, né? Pois bem, Ana, se o nosso ouvinte, por acaso, quiser entrar em contato com você, gostou aí do seu histórico... Ah, inclusive uma coisa que a gente não comentou foi do seu doutorado, não foi?
Que tá no comecinho.
A gente foi falar da França, de como
pronunciar. Eu não sei falar.
Universidade e não falou que ela tá fazendo doutorado.
Exato.
Comecei o doutorado esse ano, então assim, ainda não me sinto confortável de dizer eu sou doutoranda. Ah, não. Acabei de começar, calma, tô professorando.
Você, permita-me discordar, se você começou, você é doutoranda.
Pois é, eu
não
comecei...
Não vai escapar dessa, né?
É, não vai ter jeito. Mas eu comecei o doutorado esse ano na parte de Direito Internacional dos Direitos Humanos, que é uma área que cada vez mais faz parte do meu interesse de estudo, de trabalho. E aí eu tô sob orientação da professora Cláudia Perrone Moisés, da USP, pesquisando memória, justiça... Aliás, verdade, memória e justiça... dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, dentro da realidade do Cone Sul, através da perspectiva, ou puxado, né, inspirado pela jurisprudência da Corte Interamericana. Mas é um mundo que eu ainda estou desbravando aos poucos.
Ah, olha, eu confesso, assim, a gente nunca falou de que a gente tem o nosso formato de entrevistas, que a gente traz doutorandos, doutorandas, para falar sobre seus projetos, e a gente nunca falou em nada remotamente ligado a essa questão do direito internacional. É uma coisa que eu tenho muita curiosidade em como é que você faz esse tipo de pesquisa, né? Então, quando você, já fica aqui o convite, Ana, quando você já tiver sentido mais confortável em se identificar como doutoranda, seria muito interessante pra gente ter um episódio para falar sobre o seu projeto.
Beleza, tá combinado.
Pronto, é só você dizer, você dá um tweet, ó, tô confortável, pronto, aí, marca aí.
Chegou o momento, vamos lá.
Bem, pois bem, então, nossos ouvintes, finalizamos aqui mais um episódio do Pode Entender, e fiquem agora com o nosso bloco de e-mails. Ana, muito obrigado.
Obrigada.
Ah, e só para falar, eu tô no Twitter, então quem quiser interagir por lá, é o @onolulu, ONU como Organização das Nações Unidas, é isso mesmo, nada a ver com a cidade havaiana, tá? 100% trocadilho infame, então tô por lá também, se vocês quiserem trocar uma ideia.
Pronto, então encham Ana de mentions.
Muitas vezes.
Interajam diplomaticamente.
Exato, com toda a postura aqui, né?
Decoro. Como a gente fala na comunidade modeleira, delegado, decoro.
Pois bem, então, não vamos segurar você mais tempo, Ana, já estamos com uma hora de gravação. E muito obrigado mais uma vez. Para os nossos ouvintes, um cheiro para todos. Até o nosso próximo episódio.
Cheiro.
Falou, um grande abraço.
Até a próxima.
Olá, entendedores! Bem-vindos de volta a mais uma sessão de e-mails e recadinhos. E aqui comigo temos hoje, olha só, finalmente vocês conseguiram desbloquear o integrante secreto do Pode Entender, aquele que agia por trás das sombras do podcast desde o início da sua formação. Temos aqui conosco o Thiago, o famoso Checão. Por favor, Thiago, se apresenta a todos.
Olá, cheguei. Here comes a new challenger.
Exatamente, é o cara que estava ali agindo nas sombras, no Pode Entender, agindo nas pautas, agindo nas coisas tudo. Todos os pauzinhos eram mexidos por ele.
E será que eu ainda tô mexendo pauzinhos ainda? Será?
Tá, ó, mas aqui, ó, pessoal, qualquer decisão errada e certa, você pode reclamar com ele também, porque, olha, então, antes de mais nada, Thiago, tem uma coisa que sempre passou pela minha cabeça, e agora temos a oportunidade de explanar aqui ao vivo para todo mundo qual é a história secreta por trás dessa @checkão.
Olha, então, existia um cara muito provido de boas qualidades, de bons adjetivos, e ele, por um acaso, morava na Tchecoslováquia. Era um cara grande, e não sei por que acharam que eu era parecido com esse cara. Era um czar lá, todo cheio dos Paranauê e tudo mais, e pipipipopopó. Acharam que eu era parecido com esse czar e cá estou, agora estou aqui ostentando essa @.
É bom deixar claro aqui, o Thiago, ele é o honorável marido da senhora Carol. E aí, por causa disso, eu achava que checão era algum tipo de variante da palavra checão e cheque. Eu pensava que tinha alguma coisa a ver com banco esse nome. Essa seria a minha aposta. que seria um cheque muito grande, alguma coisa assim do tipo. Seria uma história, inclusive, interessante se fosse por causa disso, mas não é. Tô decepcionado, porém surpreso.
Tá aí uma variação, entendeu? Eu vou começar a usar ela, né? Igual a gente tava aqui conversando antes da gravação, eu, sempre que me perguntarem, né? Eu vou colocar essa história ali no meu hall de histórias. E vou começar a contar ela também. É um grande cheque.
É, exatamente. Vai ser tipo o Coringa, né? Que cada pessoa que pergunta, ele conta uma história diferente, né?
Exatamente.
Agora que vocês foram introduzidos esse personagem secreto, pessoal, vão aí cada hora. Cada vez que o podcast atingiu uma nova meta, mais personagens secretos vão ser desbloqueados. Então vão baixando aí mais. Distribuam para outras pessoas ouvirem. Quanto mais o podcast crescer, mais personagens vão ser desbloqueados.
Deixa a avaliação lá no iTunes.
Exatamente. E, inclusive, aproveitando essa deixa, Thiago, tem um negócio aí que é bom que os ouvintes possam fazer, né? Porque tá na época, é bom pro podcast, o ano do podcast.
Tá chegando. Finalmente, é o ano do podcast do Brasil, 2018, chegou aí com tudo. Essa semana agora, do dia 4 de julho, foi lançado aí pelas internets a Pod Pesquisa, que é a pesquisa aí sobre ouvintes e detentores de podcasts. Então, a gente vai deixar o link aqui no post, você vai lá, é muito importante que você preencha lá, faça lá a pesquisa, deixe lá seus dados tudo bonitinho, que ela vai ajudar muito todo mundo que produz podcast, né, que é uma mídia aí que vem crescendo bastante. E esse ano a gente tá vendo aí muita gente entrando aí nesse ramo, e com certeza essa pesquisa vai ajudar muita gente e a gente aqui também, né, do Pod Entender. Então vai lá, o link tá aí no post.
Esse finalmente é o ano do podcast. Inclusive, eu queria deixar aqui minha palavra de protesto para a pesquisa da ABPod aí, que é o seguinte: não tem uma categoria maior podcast em linha reta do Brasil e da América Latina, que eu acho que a gente deveria criar essa categoria, porque o Pod Entender é um forte candidato. Então fica aí a minha indignação. Então, agora que a gente já falou dessa grande pesquisa que está sendo feita aí, pessoal, por favor, responda com sinceridade, responda apenas uma vez, inclusive, porque é importante que os dados sejam, né, precisos e concisos. Não fique respondendo 50 vezes seguida para poder fomentar o fandom do seu podcast, porque isso não vai ser legal, não vai ser coerente.
Indicações indicativas.
Agora que demos os nossos recadinhos, eu quero saber, Thiago, todo mundo quer saber, você é o novo challenge, normalmente o pessoal quer saber os combos novos, os golpes novos e as indicações novas. Quais são as suas indicações? Você tem alguma coisa pra indicar pra gente?
Tem sim. Eu sou um fã e ouvinte assíduo de música, principalmente música brasileira, e agora no final de maio de 2018, o Silva, cantor aí brasileiro, lançou um álbum muito bom, chamado Brasileiro. Venho acompanhando o trabalho dele já tem um tempinho já, ele inclusive fez show aqui em Uberlândia o ano passado, fui lá, foi um show excelente, e esse show que ele fez foi do CD anterior, que foi só com músicas da Marisa Monte, que eu aconselho também, mas eu gostaria que vocês ouvissem mesmo o Brasileiro. Procura lá no seu Spotify, no seu Deezer ou qualquer outro aplicativo de música que você curta. Digita lá Silva, Brasileiro, novíssimo agora, saiu no final de maio. Tem participação da Anitta, já tem o clipe dessa música com a Anitta. Vai lá que tá excelentíssimo. E você aí, Dalton, o que você tem pra indicar?
Olha, eu fui inspirado pela sua indicação e eu devo dizer que eu não sou muito um cara de música, no sentido que eu não conheço as músicas. Pra mim, Taylor Swift e Madonna parecem muito, então eu não conseguiria identificar.
Olha, é complicado essa comparação aí, mas tudo bem, a gente deixa passar.
É porque eu sou daltônico do ouvido também, aí, né, dá pra relevar minha deficiência. Por causa disso, eu tenho uma certa complicação de conseguir, né, achar músicas que eu gosto, porque é meio que do ouvido, assim. Eu vou deixando tocar e quando eu vou gostando, eu vou adicionando uma playlist lá de coisas que eu achei. E aí, um brother chegou e indicou pra mim um aplicativo, um site, não sei explicar exatamente o que é, chamado Skyley, que o que é que ele faz? Se você, por exemplo, curtiu uma musiquinha lá no Spotify, sei lá, uma música indie do norte da Islândia, e você fala, pô, é muito diferente essa música, será que tem músicas iguais? Você joga essa música lá no Skyley e ele procura, através de um algoritmo muito louco lá, que compara, sei lá, até os semitons utilizados na música, tem, sei lá, indicadores chamados musicalidade, participação de voz, enfim. Ele faz as contas loucas dele e acha músicas parecidas com aquela que você colocou lá. Então, basicamente, ele serve para encontrar músicas parecidas. Então, você consegue fazer, sei lá, playlists da bad, como eu tô fazendo agora, playlists melancólicas, playlists de dançar, playlist de fazer faxina. Eu tô fazendo assim, tipo playlist pra coisas do dia. Esse aplicativo aí é muito bom. Aí, sei lá, você cria uma playlist que tem rock progressivo, hardcore e forró. Ele vai criar uma playlist parecida com isso. Você, o que você quiser fazer lá de encontrar música nova, é um aplicativo, ó, show de bola. Sucesso, tá aí nossa indicação musical.
Sessão de comentários.
E agora que terminamos as nossas indicações, Thiago, temos comentários do episódio anterior. O nosso episódio anterior foi o episódio com a Jéssica Temporal sobre algoritmos e contas públicas, sobre o famoso Serenata de Amor. E eu queria saber se tem comentários lá no site.
Sim, tem um comentário. Tem um comentário do Jefferson Calderache, que é um participante assíduo lá do nosso grupo.
Qual o grupo? Qual o grupo, Thiago?
Grupo de maior nome, de acordo com a gravação dos e-mails passados, vocês falaram que ia adicionar um nome a cada gravação, né?
A gente tá... Isso é uma promessa vazia, mas é uma promessa que a gente quer manter, porque promessas servem pra isso, para não serem cumpridas e inspirar a esperança nas pessoas.
Exatamente, mas é o grupo lá do Facebook, é o maior grupo em linha reta da América Latina e regiões.
A gente podia realmente adicionar isso, né? Tipo, em regiões, aí no outro, também do sul do Caribe.
Bem isso mesmo, mas aí a gente tem lá o nosso grupo, aí você entra lá e tudo mais, a gente interage.
E conversa, e às vezes a gente dá notícia, ó, lá, por exemplo, semana, no último episódio, o pessoal que tava lá soube de primeira mão que Bacheguinha virou professor. Então,
olha só.
Vocês têm que ficar de olho, ó, o pessoal teve notícia em primeira mão lá. Então, quem quiser ficar de olho, vai lá no grupo, tem link no post, só entra lá, interagir e muitos pipipipopó. Qual é o comentário do Jefferson?
Podcast fantástico, me deu grande vontade de aprender Python. Eu só sei HTML e um pouco de PHP, só web. Estava professor do curso de administração pública da Universidade Federal do Cariri e repassei para meus estudantes e colegas muitos feedbacks positivos e, pelo que estou vendo, vai se tornar tema de TCC. Parabéns pelo cast e um forte abraço.
Muito obrigado, forte abraço para você. E ó, aquilo que Tonho falou da última vez, a gente mantém aqui a palavra. Na hora de ganhar o Nobel, lembra da gente.
Exatamente.
Manda um abraço pra gente. Ó, pode entender quem inspirou o meu projeto. Inclusive, a gente foi citado num artigo recentemente do Luciano, do Dragão de Garagem. Um artigo que ele fez sobre podcasts e divulgação científica. Finalmente, olha, tá aí uma das metas que a gente achava inalcançável do Pode Entender, que era um dia ser citado num artigo. Aconteceu, 2018 é um ano que promete, o Hexa vem, é o ano do podcast, é isso aí. Fica aí a promessa, se fizer um TCC, cita a gente lá no cantinho assim, bota só o nosso símbolozinho, dois colchetes com dois pontinhos no meio, a gente já vai saber, é o código secreto. Aproveitando que tem personagem secreto desbloqueado hoje, né, já pode utilizar esse código secreto que a gente já vai ter um calorzinho no coração.
Inclusive, eu queria aqui deixar aqui uma mini informação para vocês aí, ouvintes, prestarem atenção aí nos jogos da Copa, que a gente anda sendo citado aí, o nosso símbolozinho anda sendo feito aí nos campos, nos gramados, quando vai chamar lá o tal do VAR lá, né? Mas não é o VAR, não. Eles estão falando da gente.
Exatamente, exatamente. Não é o VAR, é o símbolo secreto do Pode Entender. Todos os juízes de futebol, todas as pessoas da SOPRO, da Sociedade Protetora dos Autônicos, eles estão de olho no Pode Entender, e o símbolo secreto do Pode Entender está sendo aí divulgado silenciosamente nos campos ao redor do mundo. Então, quando o pessoal faz aquele quadradinho lá, vocês pensam que é o VAR, né? Não é o VAR. É o nosso símbolo, o símbolo do Pode Entender. Já foi denunciado isso daí no Twitter. Quem acompanha, quem segue o Pode Entender no Twitter já sabe disso. Ah, então fica aí de olho vocês.
Sessão de e-mail.
E agora a gente tem e-mails, não é mesmo?
Pessoal, por favor, a gente tinha aquela meta que a gente falou no ano passado de ter pelo menos 6 e-mails por episódio, né? 6 e-mails por episódio seria o ideal. O pessoal tá esquecendo de mandar e-mail. Eu sei que o pessoal tá, né, tem Copa aí, né, o pessoal tá... Acha legal.
Sim, e-mailzinho. Não custa nada. É rapidinho.
E-mailzinho. Manda só um olha, achei o episódio legal.
Um oizinho, um oi, tudo bem, gente? A gente fica feliz.
Aquela parte tal foi da hora. E beijo. Já a gente já vai ficar feliz, pô. A gente se contenta com pouco. Somos assim. Dito isso, esse e-mail que a gente vai ler, a gente tem que pedir desculpa. Por quê? Ele foi mandado antes do episódio anterior. E aí a gente era pra ter lido no episódio anterior. Só que o que aconteceu? A gente ficou tão estupefato, tão maravilhado, tão surpreendido e acalorado pelo e-mail, que assim que ele chegou, a gente ficou tipo uma semana inteira comentando sobre ele. Nossa, que e-mail lindo, que e-mail maravilhoso, que e-mail legal, que e-mail da hora. E no fim das contas, a gente, na nossa cabeça, a gente já tinha lido ele. Até que a gente percebeu que, eita, a gente, eu acho que a gente não leu, né? Então, desculpa, perdão pelo vacilo. Ficou sem ler, mas agora estamos lendo. Foi bom, porque senão ia ficar sem e-mail, né? Vê, ó, as estrelas se alinharam, né? Conseguimos ler esse e-mail nesse episódio. Então, o e-mail é do Garcia, 40 anos, administrador, ouvinte industrial de podcast de São Paulo, capital. Olá, podentendedores. Vim através da indicação de um dos ouvintes do Naruhodô, famoso... É, podcast Naruhodô, que é um podcast também de ciência, né, divulgação científica, com o Altair e com o Ken Fujioka. E, inclusive, ó, spoiler aí, talvez, não tô dizendo nada, mas talvez aí tenha um episódio relacionado aí com o Naruhodô pra frente, será? Não sei, ó.
Será?
Primeira mão aqui, ó.
Eita.
Desbloqueou o personagem secreto, já desbloqueou também uma informação secreta.
Ixi.
Que aqui pode entender é compromisso. Então vamos continuar aqui o e-mail. Fiquei encantado com esse episódio e vou ali fazer a maratona. Excelente o ritmo, interesse e entrosamento entre vocês. A preocupação com a possível falta de intimidade com o assunto de alguns ouvintes foi um carinho sem igual. Parabéns também para quem faz a edição com efeitos tão bem encaixados. Olha aí, Tonho.
Olha aí.
Sobre o episódio, que história cativante e que convidado bem articulado. Me interessei sobre o assunto, já que sou filho de portador de Alzheimer. Nota, não fui criado com ele, nem conhecia. Mas ele estava bem em estado avançado, e precisou da minha ajuda. Vivo com ele. É uma doença cruel para o doente e para as pessoas próximas. As demais, nem tanto. Então, me interessa muito o trabalho do Michel Naslavski. Aqui ele faz um parênteses assim, ó. Vou usar a mesóclise para ajudar a Daphne, a bailarina das palavras, que foi, né, que mandou e-mail pra gente no último episódio. E aqui ele cita: conservar-lhe-ei o nome, a memória, para futuros momentos em que, talvez, a memória não seja meu melhor atributo. Até vou lhes ouvindo. Abraço e sucesso. Olha que e-mail.
Excelente, né?
Chegou abraçando o nosso coração esse e-mail. E excelente uso da mesóclise. Você já poderia assumir a presidência do Brasil, de acordo com os critérios que foram utilizados na última eleição. Sem querer dizer nada.
É, fica no ar.
Fica no ar aí. Mas olha, se você melhorar um pouquinho aí esse usar mesóculos aí, você vai ficar equiparado à nossa bailarina das palavras, Daphne. Vocês estão parabéns fazendo esses textos. Olha, cada e-mail aqui, a gente consegue ler ele, os e-mails, com tranquilidade. Sem precisar passar 15 dias para tentar entender. Nossos ouvintes são os melhores. Passariam na redação do Enem com mais do que 900. Então, sem dúvida, você tá no caminho certo. Use mais mesóculos.
E aproveitando a deixa, né, que a gente pediu encarecidamente, se os nossos ouvintes quiserem mandarem e-mails para nós, Dalton, para onde que eles vão mandar e-mail?
Ah, aí você vai lá no método tradicionalista de mandar cartinhas, que é o contato@podentender.com, pod de podcast, entender de quem entende mesmo. Mas então, Tchecão, eu vou chamar de Tchecão e Thiago, eu vou ficar confundido absurdamente, porque eu só vejo Tchecão.
Chama do jeito que você quiser. Desde que você me chame.
A gente devia criar um apelido pra tu, porque a Catarina e tu não tem um apelido digno à altura pra ser colocado no podcast. Então a gente tem que providenciar isso. Mas o personagem foi desbloqueado há pouco tempo, né? Bom.
Deixa aí pros ouvintes ajudarem também, né?
Exatamente. Mas e se o pessoal quiser entrar em contato com a gente pelo site do Caras de Livro, como é que o pessoal faz?
Então, a gente já falou do nosso grupo, né? Que é o maior grupo em linha reta da América Latina. Porém, a gente também tem uma página lá, né? Que é o facebook.com/podentender.
Pode podcast entender quem entende mesmo, pra ficar gravado na cabeça.
Exatamente. E a gente também tem uma rede social de fotos. Uma rede social de fotos e vídeos.
Dos jovens, rede dos jovens.
O jovem tá aí, então a gente tem que pegar os jovens também. A pessoa vai lá no seu Instagram e procura por Pode Entender. pode podcast entender de quem entende mesmo.
Inclusive, ó, eu descobri um dia desse que quando o pessoal fala IG nas redes sociais, o pessoal tá se referindo ao Instagram e não ao site da internet grátis que tem um cachorrinho branco. E eu descobri isso ontem, então foi muito surpreendente pra mim, porque eu tava com a cabeça muito no passado, os jovens estão muito avançados.
Estão muito avançados. Acho que eles nem sabem quem que é o IG antigo e muito menos conheceram o cachorrinho fofinho lá. Uma pena.
Fica aí, ó, quem não sabia já tá aí, informação nova. Não tem somente essas redes assim. Tem uma rede do Passarinho Azul que é bastante utilizada pelos jovens e millennials também. Então, qual é essa rede do Passarinho Azul e como entrar em contato com o Pode Entender por lá, Tiago?
Você mantém mesmo a mesma nomenclatura, né, que é o @ Pode Entender. Pode podcast e entender de quem entende mesmo.
Agora, e se a pessoa quiser falar com a pessoa mais sensata do podcast, aquela pessoa que só está pela fofoca no Twitter, mas que está sempre compartilhando informação de utilidade pública?
Exatamente, a pessoa que mora aqui comigo, debaixo do mesmo teto que eu, @ Carol Lacerda, 2 L's, Carol Lacerda.
Ela tá vigiando essa gravação agora, tá?
Tá ali atrás da porta ali.
Tá, ó. tá só encarando o Thiago aí pra ver se ele tá fazendo tudo certo.
Grava direito aí, menino, tá só na espreita ali. E se os nossos ouvintes quiserem conhecer mais do trabalho da fotógrafa do podcast, como que eles procuram?
É a pessoa mais internacional do nosso podcast, é @ Catarina Holanda. É a pessoa que tá sempre tweetando em outras línguas, tá sempre inteirada na Copa, inteirada nas internacionalidades e em fazer comidas vegetarianas. Então vão lá no @ Catarina Holanda. E agora, e se o pessoal quiser encontrar a pessoa mais marítima da Polônia e, quiçá, do Brasil, onde é que a pessoa vai?
A pessoa vai no @ Tonho do Mar. É uma pessoa marítima mesmo.
É, ele não é, ó, já digo logo que ele não é da Globo golpista.
Não, não.
Fora Globo. É outro tipo de marinho.
É, outro tipo de marinho. E se as pessoas quiserem saber como que tá a adaptação do antigo participante do podcast na sua nova rede social? Um professor muito sensato que tá descobrindo aí, né, as redes sociais e acabou de chegar nessa do Passarinho Azul.
Pois é, é o @ Fer Bachega. Você vai lá, ensina o Bacheguinha. Olha, a gente tem que criar uma nova modalidade de campanha aqui, que é o ensine o Bacheguinha a tuitar. Vocês têm que ir lá no @ Fer Bachega e cada vez que vocês verem um Twitter da hora, uma tuitada maneira, um meme novo, vocês tuitam e marquem o Bacheguinha, porque ele precisa conhecer esse mundo maravilhoso do Twitter e saber quais @ seguir, porque, né, o Twitter é basicamente, você tem que saber a @ certa para seguir para poder manter um ambiente saudável, né, no Twitter. Então vocês ensinem lá o Bacheguinha a viver bem no Twitter, conviver. Agora me diga, a gente falou bastante aqui dessa @ no começo dos e-mails. Como é que faz pra te achar lá, pra achar a pessoa mais tchecoslovaca e que entende de cheques no Twitter?
Você vai lá no @ tchecão. A República Tcheca, porém gigantesca.
É a República Tcheca grande, inclusive pra condizer com o tamanho do Thiago, que pra quem não sabe, o Thiago tem 3,50m.
51.
É, desculpa, tem que ter precisão. 3,51m.
Tudo bem.
Então vocês vão lá e façam indignações pra saber como é que tá o tempo, que ele recebe essa informação primeiro. Que tá mais alto?
Chega tudo aqui primeiro. E se os ouvintes quiserem saber como que é o dia a dia de um daltônico na podosfera brasileira, como que eles te procuram?
Ah, você vai lá no @ FB_Dalton, vão ver por que não pode torcer para times de seleção que usam camisa vermelha. É um absurdo, um time que joga invisível no campo, isso atrapalha os jogadores, eu acho que deveria ser proibido. Então vocês vão lá e vão ver os dilemas daltônicos nunca antes pensados. Então, pessoal, redes sociais distribuídas, novas @ para seguir, novas sugestões. Mandem memes pro Bachega, gente, é sério. Ele tem que aprender a usar aquela rede social, não é possível que uma pessoa com tanto charme, garbo e elegância não consiga usar o Twitter de forma aproveitável. Eu acho isso absurdo. Eu acho que a gente tem que ensinar ele, pegar na mãozinha do Bachega, botar ele pra andar direitinho no Twitter, porque ele tá precisando. E mandem boas-vindas pro Thiago. Boas-vindas pro Thiago também.
Opa, muito obrigado. As pessoas precisam...
Mandem GIF de cachorro.
É, sim, manda lá GIF de boas-vindas. Então a gente fica por aqui, até o próximo programa. Obrigado aí pela recepção. Um grande abraço pra todo mundo.
Até o próximo programa. Um cheiro para todos e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a
tchau.
Próxima.
Então, eu vejo alguns vídeos que, na minha opinião, estão na berola da loucura, entre aspas, que eles apontam a Ana. A Ana.
Eu não tenho nada a ver com isso.
Eles não apontam a Ana, a gente tudo, né? Isso, eu tenho certeza que quando entrar a sanfona no final do episódio, eles vão.
Deve ser massa o povo lá se exaltando. Você olha o decoro.
Tem gente que, assim, já tem algumas histórias muito curiosas. Teve uma vez um colega meu que tirou o sapato e bateu com o sapato em cima da mesa porque ninguém calava a boca e ele dizendo decoro.
A galera deve se empolgar muito, né? Porque você é muito mais personagem.
Tem algumas histórias memoráveis. Assim como a Organização das Nações Unidas de verdade, tem, né?
Mas na ONU já rolou um negócio desse, pegar um sapato, bater na mesa e o cara gritar, ó, o decoro!
Não, ó, o decoro não, mas assim, se você olhar, por exemplo, é o Gorbachev ou é o Khrushchev, que tem um discurso de 200 mil horas, tem o Gaddafi, tem o Chávez dizendo que estava sentindo cheiro de enxofre porque o Bush tinha passado por ali. Então, assim, tem momentos não muito diplomáticos, bastante épicos na história da organização, assim como tem nas nossas simulações.
Muito bom, tem que simular isso também.
Não, eu acho justo.
Exatamente, a experiência completa.
Exato, claro. Tem que simular a realidade, né? E a realidade é isso aí mesmo, não pode esconder, não.